Amigos queridos, mais uma vez, um bom dia, especialmente se eu não conseguir cumprimentar você no começo do nosso culto. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, mais um domingo, celebrando a Jesus, adorando o seu nome e tendo o nosso coração aberto para a sua palavra e os efeitos dela na nossa vida. Os efeitos singulares que só a palavra de Jesus pode operar na vida de cada um de nós. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia hoje comigo, na carta aos Hebreus, que está lá mais no finzinho do Novo Testamento, Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ler apenas os dois primeiros versículos desse capítulo para refletirmos juntos na segunda mensagem dessa nossa série atemporal, que responde essa pergunta: a Bíblia é relevante hoje? Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e verso 2, o texto também vai ser projetado aqui na TV. A Bíblia diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Vamos orar? Senhor, nessa manhã tão bonita, tão especial para o nosso coração, num culto onde, de modo tão perceptível, nós notamos a presença do Senhor em nosso meio, as nossas canções oram, pedem, clamam por mais do Senhor, mais do Teu reino em nós, da Tua companhia conosco. E, Senhor, nós sabemos que estas palavras nunca são recebidas pelo Senhor de qualquer maneira, mas como um clamor que o Senhor tem prazer em atender. Quando esperamos mais de Ti, o Senhor nos oferece mais. Quando ansiamos por mais de Ti, o Senhor se revela mais a nós. E isso tudo é feito através da Tua palavra, que nos leva ao conhecimento não apenas intelectual, cognitivo, mas também no campo da experiência de quem o Senhor é e da espécie de vida que o Senhor nos criou para viver. Então, Senhor, aquilo que o Teu propósito determinou para o dia de hoje na nossa vida, através da palavra pregada, que se cumpra pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Talvez você seja capaz de repetir se eu começar a frase, porque a música é conhecida. Ela diz assim: andar com fé eu vou. Vamos, gente, eu sei que você gosta de Gilberto Gil, vai. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Diz a famosa canção super conhecida do Gilberto Gil, que escreve uma música que declara algo. Ele afirma que a fé vai guiar os seus passos, que a fé vai dirigir a sua vida e que, como a fé não costuma falhar, é melhor andar com fé. Que não importa muito que tipo de fé seja, e você percebe isso muito na música. A fé está no dia, a fé está na noite, a fé está na ponta da faca, a fé está viva, mas também está para morrer, e ele vai colocando toda espécie de possibilidades desde que se acredite em algo. Basta acreditar em algo. O importante é ter algo que a gente possa confiar para dirigir os nossos passos, para cuidar do nosso caminho. Eu gosto dessa palavra, dirigir. E aí eu fui ao dicionário dos sinônimos, procurar outras palavras que serviriam como sinônimo para ela. E você provavelmente sabe, dirigir é sinônimo de guiar, controlar, direcionar. De modo que você diz que algo dirige a sua vida, você está dizendo que aquela coisa ou aquela pessoa guia a sua vida. Quando você diz que algo dirige você, você está dizendo que aquilo controla de alguma forma você, uma vez que dá o norte, o rumo, o apontamento do seu caminho, direciona você. E todos nós, na vida, somos guiados por alguma coisa. Faz sentido a música do Gilberto Gil, tão conhecida e tão tocada há tantos anos, porque ela expressa algo que é uma realidade para a vida de todos nós. Todos nós precisamos de algo que nos mova. Todos nós precisamos de acreditar em alguma coisa ou em alguém para seguir isso que nós chamamos de vida. Algo ou alguém sobre quem colocamos a nossa confiança para servir como fundamento das coisas que nós fazemos e como nós fazemos. E você sabe que isso pode ser qualquer coisa, como a música do Gilberto Gil diz. Algumas pessoas vão ser guiadas obcecadamente pelo seu desejo de dinheiro. E ser dirigido pelo dinheiro justifica tudo que ela faz e como ela faz, porque no seu horizonte está o seu grande objetivo. Ela é guiada pelo dinheiro. Esse mês nós estamos refletindo numa série de mensagens que fala sobre a relevância da Bíblia hoje. Como a Bíblia é contemporânea, como a Bíblia é atual, como a Bíblia fala ao nosso tempo e ao nosso coração. E à luz disso eu quero te fazer pensar numa pergunta que é claro que você não vai responder para mim verbalmente, mas você vai pensar no teu coração sobre ela. O que dirige então a sua vida? O que é de verdade que guia a sua vida? E tente pensar nessa resposta não da maneira ideal. Tente pensar nessa resposta não como talvez, se te fosse dado o microfone, você responderia em público. Mas sendo sincero, olhando a tua vida até aqui, até o dia de hoje, com o tempo de caminhada que você tem, com os anos que Deus te deu, o que tem guiado a sua vida até aqui? E de modo especial, o que guiará você nesse ano que acabou de começar? Eu sei que muita gente já experimentou uma boa jornada cansativa de trabalho e demandas de 2024, né? Parece que já tem mais dias do que o que nós de fato temos, mas o ano ainda está no começo. Então faz esse exercício. O que guiou você até aqui? O que deu a direção da sua vida de fato até aqui? E o que vai guiar você nesse novo ano? Existem muitas circunstâncias, existem muitos valores, existem muitas emoções que podem dirigir e governar a vida de uma pessoa. E a gente pode fazer uma lista aqui, não exaustiva, mas uma lista de circunstâncias, emoções e valores que, de fato, podem ser aquilo que dirige a vida de uma pessoa. Por exemplo, há aqueles que vivem guiados pela necessidade de aprovação. E muita gente vive assim. Talvez em virtude da sua formação, em virtude de sua família de origem, talvez por ter escutado de um pai ou de uma mãe que não chegaria a lugar nenhum, que não tinha inteligência suficiente, capacidade suficiente, que era pior do que os seus irmãos. Talvez ter escutado de uma professora na escola que, numa grande infelicidade, diminuiu você em público. Aquilo ficou dentro do teu coração, de alguma forma, que se constituiu uma força motriz impulsionadora para você viver tentando dar respostas e mostrando para você mesmo e para estas pessoas o seu valor, de modo que, ainda que elas não digam a você, elas precisem concordar que você chegou onde elas não imaginavam. E elas precisam, então, te aprovar. Quantas pessoas dirigem, então, assim as suas vidas, mais preocupadas com os outros do que consigo? Nós vivemos num tempo em que muita gente é dirigida pelo materialismo, e eu quero tentar explicar isso do modo mais prático possível. Numa sociedade consumista como essa que a gente vive, que associou felicidade com poder de compra, é uma tentação muito grande você ser alguém materialista. Porque você pensa que só pode ser de fato feliz, que só pode ter de fato aquele prazer satisfatório da vida à medida que você progride, e progresso ficou associado com progresso financeiro. Você morava num endereço e agora mora num melhor, você tinha uma casa de certo tamanho, agora tem uma outra, você dirigia um tipo de carro, agora você tem um outro tipo de carro, você fazia viagens específicas e agora você faz outro padrão de viagens. E essas coisas, gente, em si mesmas, não tem problema algum, ok? É bom progredir. O problema é quando isso se torna a força que nos move. O que, que guia a minha vida? O que guia a minha vida é ter mais, conquistar mais, desfrutar mais, curtir ainda mais, ter não apenas em fartura, mas quem sabe em excesso, e provar para mim mesmo que eu consigo acumular cada vez mais. Algumas pessoas são dirigidas em suas vidas pelo medo do desconhecido. Tem gente que nessa época que a gente está, início do ano, ou a transição do final do ano para o novo ano, olham não com aquela expectativa otimista para os dias que virão, mas com medo, medo real, medo do desconhecido. O que as apavora é justamente olhar para frente e ver uma névoa, porque você não tem clareza do que te espera do outro lado. Na verdade, sendo honestos, nós não temos clareza exata do que nos acontecerá amanhã. A própria Bíblia diz isso na carta do meio-irmão de Jesus, Tiago. Ele diz, olha, vocês fazem tantos planos, mas vocês não sabem nem o que vai acontecer amanhã com vocês. E é um fato. É uma questão lógica. Então, tem algumas pessoas que elas são, então, dirigidas pelo medo. E aí, diferentemente de outras, elas planejam pouco, elas esperam pouco, elas tentam se manter o máximo possível numa zona de conforto, porque elas têm muito medo de todas as circunstâncias que podem vir sobre a sua vida. Outras pessoas são dirigidas pela culpa. Culpa do que fizeram no passado. Culpa do que falaram no passado. Culpa do que deixaram de fazer e agora é tarde demais. Culpa do que deixaram de dizer e agora já não adianta mais. E esse sentimento terrível para o coração é aquele guia que acompanha todos os dias a vida dessa pessoa. Ela anda, ela se move, ela casa, ela tem filhos, mas ela continua se sentindo culpada. E é no meio de tantas possibilidades, eu listei aqui algumas, a gente poderia ficar falando de outras, é no meio de tantas possibilidades e distrações para o caminho das nossas vidas que esse texto que nós lemos hoje, esse trecho da Bíblia, brilha com força absolutamente necessária e totalmente orientadora. É porque a vida pode ser assim, guiada, governada, dirigida por muitas coisas nem sempre tão boas para nós, que esse texto brilha tanto. Nós precisamos aprender. E esse é o resumo do texto. Nós precisamos aprender a orientar as nossas vidas na direção de Jesus, tendo nele o nosso alvo. Então, com a Bíblia aberta, dentro de uma série intitulada Atemporal, que responde à pergunta, a Bíblia é relevante hoje? Aqui está a resposta da Bíblia para homens e mulheres inseridos numa cultura como a nossa, que nos apresenta tantas possibilidades para que a nossa vida seja dirigida e governada. Está a Bíblia dizendo que o alvo da nossa vida, a orientação da nossa vida, deve ser seguir na direção de Jesus, tendo Jesus como o nosso alvo. E o meu objetivo é explicar como isso pode acontecer na prática, na vida de todos nós. O texto começa no verso 1, na primeira parte, dizendo, portanto, também nós, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Bem, o início do verso, começando com essa palavra, portanto, já deixa para nós muito claro que ele é a continuidade de algo que já vinha sendo dito pelo autor, certo? Ele disse alguma coisa antes para dizer agora, portanto, visto que, provado que, concordando que nós estamos cercados, rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, o autor está dizendo que nós estamos cercados pelo exemplo e pelo testemunho de homens e mulheres que ao longo de toda a história bíblica viveram a fé de maneira real. E como ele diz isso? Ele dedica um capítulo inteiro, que é o capítulo anterior a esse que lemos, o capítulo 11, que nós chamamos de a Galeria da Fé, ou a Galeria dos Heróis da Fé, para listar diversos exemplos de homens e mulheres que viveram a sua vida crendo em Deus, pela fé nas promessas de Deus, pela fé no relacionamento pessoal que tinham com esse Deus, e sendo pessoas de carne e osso tão comuns quanto você e eu, viveram coisas muito especiais por conta dessa vida dirigida por Deus e guiada, orientada na direção do próprio Deus. São pessoas que conheceram a Deus, descobriram nele o propósito de suas vidas e o alvo que deveriam alcançar. Então, o autor da carta está escrevendo aqui aos seus leitores, encorajando-os a um exercício de olhar para trás, para a história de sua fé, e dizer, vejam, vocês e eu estamos cercados por muitos e muitos testemunhos. Você e eu estamos cercados de evidências de que apostar a vida na direção de Jesus Cristo é o melhor caminho que nós temos a seguir. Você e eu, o autor está dizendo, temos a evidência atestada pela história que nós conhecemos dos nossos antepassados, de que não há vida mais feliz, de que não há vida mais prazerosa, de que não há vida mais plena, no melhor sentido da palavra, do que essa vida que é dirigida até Deus. Isso nos leva a uma pergunta, boa pergunta no início de um ano. Quais são os exemplos que inspiram você? Quais exemplos me inspiram? E eu sei que nós podemos ter muitos exemplos em áreas distintas da vida. Você pode ter um exemplo quando está pensando na sua paternidade ou maternidade. Alguém que, como pai ou mãe, são uma inspiração para você. E um outro exemplo específico de alguém que vai muito bem na mesma área de atuação profissional da sua. Nós temos muitos exemplos em áreas distintas, mas todos nós, de alguma forma, nos permitimos ser guiados por grandes modelos. Aquele tipo de vida que a gente olha, sabe que não é a nossa, mas admira como uma inspiração para a nossa. E a pergunta é, quais têm sido os seus modelos? Quem tem servido de inspiração para você? E fazendo o exercício do autor da Carta aos Hebreus, escrevendo aos cristãos que liam no primeiro século, pegando esse texto e fazendo as mesmas perguntas ao nosso coração, lembrando, e depois você pode ler em casa o capítulo 11 de Hebreus, e ele fala o nome de várias pessoas ali que viveram pela fé, será que nós temos sido homens e mulheres inspirados pela devoção de Enoque, que é alguém que ele lista ali em Hebreus capítulo 11, na Galeria da Fé? Enoque era um homem tão devotado a Deus, Enoque era um homem tão apegado a Deus, Enoque era um homem tão íntimo de Deus que chega um ponto, e a Bíblia diz, que Enoque já não era mais porque Deus o havia tomado para si. Ou seja, Enoque é um homem que não experimenta a morte, porque Deus o leva para si. Será que nós temos sido inspirados pela devoção a Deus de um homem como Enoque? Nós temos sido inspirados pela obediência de Noé? Porque quando a gente escuta o nome Noé, a gente associa rapidamente com duas coisas. Nos tempos mais modernos, o nome em inglês e um monte de gente dando nome de filho. Noah. Ninguém batiza de Noé, né? Mas Noah ficou moderno. E a outra coisa que a gente associa é a história da arca. E dilúvio. E os animais na arca. Mas tem uma coisa impressionante nisso tudo. É que a Bíblia descreve a história de Noé como um homem justo e íntegro num tempo de extrema corrupção e degeneração da sua sociedade. Ao ponto daquela sociedade ser uma sociedade condenável aos olhos de Deus, mas Deus olhar para Noé e sua casa, Noé e sua família, e vê-los como justos. E Deus dá, então, a esse homem uma missão difícil, que envolve, como você conhece a história, da construção da arca e todo aquele desafio. Imagine as pessoas à volta vendo Noé construindo aquela grande embarcação porque esperava por uma grande chuva que cairia dos céus, porque Deus disse. Talvez fosse tido como louco por muitos, mas foi obediente. A obediência de Noé a Deus inspira a nossa obediência a Deus. A fé de Abraão, tem até música com esse nome. A fé de Abraão, que é citado mais de uma vez no capítulo 11 de Hebreus, inspira a sua fé. Um homem que escuta de Deus que ele deveria deixar a sua casa, a sua comunidade, o núcleo de sua família, com tudo estabelecido e viajar na direção de um lugar que Deus mostraria ainda para ele. Ou seja, Deus não disse, Abraão, saia daqui e vá para lá. Ele disse, Abraão, saia daqui e no caminho a gente se fala. E ele crê que aquele Deus que fala com ele era amoroso e bondoso o suficiente para guiá-lo na direção que o próprio Deus tinha. Abraão crê que mesmo sendo idoso, casado com uma idosa estéril, a promessa de Deus não teve um endereço errado quando disse que deles dois viria um filho e eles teriam a semente de uma incontável multidão de pessoas, uma grande família, de onde viria o Messias, de onde viria o Salvador. A Bíblia diz que Abraão creu na promessa de Deus e isso foi atribuído a ele como justiça, inclusive. A fé de Abraão para crer até nas promessas difíceis, mas porque feitas por Deus jamais deixarão de ficar sem o seu cumprimento, inspira sua fé. A integridade de José inspira a sua integridade. E é tão difícil a gente falar de integridade numa época em que as pessoas até parecem estimar a ética, desde que seja uma ética que não me custe muito. Aquilo que os pensadores do nosso tempo chamam de ética indolor. Ou seja, eu quero um mundo bom, eu quero uma sociedade justa, eu quero um país melhor. Mas se isso doer no meu bolso, se isso exigir muito de mim, não, esse preço eu não quero pagar. E a gente olha para um homem como José, que poderia ter sido guiado por amargura pela traição de seus irmãos, podia ter sido guiado por uma saudade avassaladora de seu pai, sabendo que nunca mais provavelmente voltaria a ver seu pai, ele era um filho tão amado de Jacó. José, que poderia ter sido guiado por tantos sentimentos ruins e impróprios, foi guiado por Deus, mesmo quando esteve na prisão, mesmo quando estava servindo no palácio de Faraó. Você conhece a história quando ele está na casa de um dos oficiais do governo egípcio e ele é provocado pela esposa daquele homem e ele foge daquele problema, ele foge daquela abordagem, daquela mulher que queria ir para a cama com ele. Porque ele diz, como eu poderia fazer tão mal ao seu marido e mais ao meu Deus? José era um homem íntegro. A integridade de José inspira você? A paixão de Moisés pela presença de Deus inspira você? Eu estou citando apenas alguns nomes que aparecem em Hebreus capítulo 11 que nós não lemos, mas é o que justifica o texto que nós estamos lendo no capítulo 12, ok? Moisés era um homem tão apaixonado pela presença de Deus, o Deus que se revelou a ele no deserto, quando ele apacentava as ovelhas do seu sogro, que deu a ele uma missão tão doida de voltar ao Egito, de onde ele tinha fugido, para ser o libertador do povo de Deus, que era escravo há mais de 400 anos no Egito. E Moisés vai, conduz aquele povo, eles estão peregrinando agora como uma nação no deserto, e chega um momento que o coração do povo é tão duro, bem parecido com o nosso, tão difícil de acreditar na bondade de Deus e que Deus sabe o que faz e como nos guia. E estavam sempre questionando a integridade de Deus e sempre questionando o agir de Deus e sempre questionando o amor de Deus ao ponto de sentirem saudade do Egito. Chega um ponto que Deus chama Moisés para bater um papo e fala assim, Moisés, eu prometi algo para o povo e eu vou cumprir. Eu vou fazer com que o povo chegue na terra que eu prometi. E eu vou enviar o exército celestial, os meus anjos vão à frente conduzindo o povo, Moisés, sabe? Nenhum adversário será forte o suficiente diante de vocês. O que eu prometi, eu cumpro. Mas, Moisés, a minha presença não vai com vocês para que eu não consuma o povo no meio do caminho, porque esse povo tem um coração muito duro. A resposta de Moisés, naquele momento, foi a resposta de alguém que amava a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Porque imagina, você lidera um grande movimento, um grande empreendimento, tem muitas pessoas envolvidas. E você disse, pessoal, vamos lá, me sigam, vai dar certo, confiem, Deus sabe o que faz. Nós vamos para uma terra boa. Nós vamos para um lugar de liberdade. Nós vamos para uma terra próspera. Seremos felizes e as nossas gerações futuras serão muito felizes. E as pessoas estão ali seguindo você. E chega um momento em que o próprio Deus te aparece e fala, olha, o negócio é o seguinte, o que eu prometi para você, eu vou cumprir. Os anjos vão descer e vão dar toda a vitória que vocês precisam e o povo vai chegar lá. Eu não vou. Porque o povo é cabeça dura, coração duro, isso está me cansando, eu não vou. Mas o que eu prometi, eu cumpro. Eu acredito que muitos hoje pesariam e pensariam, poxa, Senhor, os anjos são fortes mesmo, né? Vai dar certo. Porque é um negoção na ótica humana, né? Deus é o garantidor do sucesso e a gente vai chegar onde a gente quer. Qual foi a resposta de Moisés? Se a tua presença não for conosco, Senhor, não nos faça sair do deserto. Porque como será conhecido que somos o teu povo peculiar dentre todos os povos da terra? Não é pelo fato de a tua presença estar entre nós? Então, Senhor, Canaã sem a tua presença não é Canaã. Um deserto contigo é melhor do que Canaã sem o Senhor. Sem a tua presença, não nos faça sair daqui. Essa paixão pela presença de Deus, que fazia com que Moisés se relacionasse com Deus, não como um garantidor do sucesso, ou um realizador dos meus sonhos, mas como o amado da alma, o maior anseio do coração, inspira a sua paixão por Deus. E muitos outros exemplos, queridos, estão em volta de nós. Na Bíblia, na história, talvez até na igreja. Olhando daqui, tendo o privilégio de olhar os rostos, eu reconheço as histórias. E há muitas histórias que inspiram a minha vida, de pessoas que estão sentadas me ouvindo nesse momento, que fazem parte dessa grande nuvem de testemunhas que o autor de Hebreus conta aqui no início do capítulo 12. Qual modelo, então, inspira a sua vida? Provavelmente você tem uma inspiração na sua vida profissional, você tem uma inspiração de alguém que cuida da saúde de modo que desafia você a cuidar da sua também, uma inspiração na maternidade, na paternidade, mas quem é a sua inspiração para uma vida mais parecida com a vida de Jesus? O texto segue dizendo, então, ainda no verso 1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. As pessoas para quem essa carta foi escrita eram judeus convertidos, moradores de Roma. Haviam desenvolvido um forte interesse por esportes, porque isso era comum no contexto de Roma daquela época. Muitas atividades esportivas, os estádios eram construídos e os atletas competiam em grandes estádios locais, enquanto os espectadores, sentados no que poderíamos chamar de arquibancadas, assistiam aos jogos, assistiam às disputas, assistiam aquelas competições, e é do mundo esportivo que o autor de Hebreus toma emprestada a imagem de uma corrida, para se referir à jornada da nossa vida. Ele associa e compara a vida de todos nós como uma corrida, e diz que nós temos uma corrida proposta por Deus. Ou seja, que há uma jornada da vida que foi idealizada e proposta a cada um de nós pelo próprio Deus. Que o Deus Criador nos fez com um propósito. E viver esse propósito deve ser o nosso alvo. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. É o que diz o autor. E o texto diz que nós devemos nos livrar de tudo o que nos atrapalha, que nos impede de correr bem. Mesmo que você não tenha o costume de correr, você deve lembrar que uma das corridas mais famosas do Brasil acontece no dia 31 de dezembro, todos os anos, que é a Corrida de São Silvestre, lá em São Paulo. Ela é transmitida na TV e a grande verdade é que a maioria de nós tem muito pouco interesse em assistir a corrida toda ou em saber quem ganhou a corrida no final. O que é que a gente gosta? A gente gosta de assistir a largada. Por quê? Porque tem um monte de maluco no dia 31 de dezembro, que vai correr 16 quilômetros vestido de Batman, com o machado do Thor, o martelo do Thor, vestido de guerra nas estrelas, carregando faixa, né? Iguaba Grande, ele está lá em São Paulo, fazendo a corrida, segurando uma faixa enorme, carregando um carrinho com alguma coisa, vestido de Papai Noel com um saco de presente, e a gente dá risada daquilo. Só que essas pessoas nunca sequer cruzam a linha de chegada. A diversão delas está justamente ali naquele momento da largada, onde elas vão aparecer para as câmeras, a televisão vai mostrar que elas estão ali. Mas quem ganha a São Silvestre? Quem são os corredores que vencem a São Silvestre? São aqueles que estão vestidos e equipados da forma mais adequada para se fazer uma corrida. Ele não está com a bota do Papai Noel. Ele está com um tênis apropriado para correr. Ele não está com uma fantasia do Batman. Ele está com roupas muito leves, que nem mesmo o seu suor pesa. Porque tudo faz diferença na performance do corredor. Veja, o autor aos Hebreus está sendo intencional, associando a nossa vida ou comparando a nossa vida com uma corrida. E dizendo que você e eu devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha correr. Correr bem. Devemos considerar a nossa corrida, a jornada que Deus nos propõe, e então nos livrar de tudo que compromete o nosso objetivo. Deus nos criou. Deus nos deu uma única vida, irrepetível. Vida que não é ensaio para uma próxima. Uma única vida. Com um propósito. E o propósito da nossa vida, ele se dá em Deus, com Deus, no relacionamento com Ele, no caminho que Ele mesmo nos aponta. E aí o autor está dizendo, então, que nós devemos, como corredores sábios, nos livrar de tudo aquilo que pode drenar as nossas energias, esgotar as nossas forças, descalibrar o nosso foco, desorientar a nossa marcha enquanto corremos e nos fazer, assim, tropeçar. Sendo mais direto, tentando sair um pouco das ilustrações e das metáforas, queridos, tem muita coisa ocupando a nossa agenda. Tem muita coisa ganhando lugar no nosso coração e virando prioridade que Deus nunca nos pediu. E você sabe que é assim. Quando você volta para esse lugar de lembrar, eu não sou fruto do acaso, eu fui criado por um Deus que me amou antes de eu nascer e que estabeleceu para mim um propósito. E esse propósito tem a ver com a minha vida ao lado dEle. O que eu faço, como eu faço, onde eu faço, tem a ver com o querer dEle e a direção dEle para a minha vida. Quando nós lembramos dessa verdade, nós precisamos concordar que muita coisa a gente coloca na nossa agenda. Muitas outras coisas nós vamos colocando como prioridade que Deus mesmo nunca pediu para nós. E uma coisa que você precisa lembrar é que tudo aquilo que nós priorizamos revela o que nós mais amamos. Eu sei que é muito comum, para os cristãos, inclusive, dizerem, não, eu amo a Deus sobre todas as coisas. O amor por Deus vem acima de tudo. O amor por Deus vem acima do amor pela minha esposa, do amor pelos meus filhos, do amor pelo marido, diz a esposa, do amor pelos meus amigos, do amor pelo meu país, do amor pelo meu trabalho. Deus acima de todas as coisas. Mas o que as suas prioridades revelam? O que as minhas prioridades revelam? O que nós realmente amamos. Às vezes, o nosso amor, a nossa idolatria pelo trabalho ou pela recompensa do nosso trabalho faz a gente alterar a agenda original que Deus nos deu. Deus nos ensinou a trabalhar, a produzir, a descansar, que não é apenas o restabelecimento do cansaço, mas o descanso tem a ver com o que Deus fez ao fim da criação. Deus não se cansa, certo? Deus desfruta do que cria. Esse é o sétimo dia. E o descanso é um mandamento, que é quando nós não apenas nos recuperamos do cansaço do trabalho, mas desfrutamos do trabalho e adoramos a Deus. Perceba o que a vida e a tolice da nossa agenda muitas vezes tem feito conosco. nós passamos a adorar o nosso trabalho, Ele pede qualquer sacrifício e nós fazemos por Ele, nós trabalhamos no descanso, nós deveríamos desfrutar, nós deveríamos descansar, mas é quando a gente tenta se valer do único momento ou do único dia que a gente pode fazer o que nos outros dias foi impossível que nós fizéssemos. E a terceira e pior coisa, o que é que nós fazemos? Nós transformamos a nossa adoração a Deus em recreação. A gente vai para a igreja e avalia assim, hoje o culto foi bom. Hoje o culto não foi tão bom, não gostei muito da palavra. E a gente não sabe se o culto não foi bom e a pessoa não gostou da palavra, porque a palavra não disse nada a ela, ou justamente porque a palavra disse tudo a ela, mas que era incômodo de ouvir. Mas como ela está adorando o trabalho e ela está trabalhando no descanso, no momento dela adorar, ela se recria. Muitas vezes a vida se torna pesada porque nós impomos muita carga extra sobre a nossa própria vida. De novo, nós colocamos demandas que Deus nunca pediu de nós. Somos nós que colocamos essa carga. E precisamos lembrar das palavras de Jesus para Marta. Lembra da conversa dele com duas irmãs, Marta e Maria? Marta chateada porque ela está recebendo Jesus em casa, um monte de gente na casa dela, e ela quer receber Jesus bem, então ela começa a trabalhar. E ela ajeita a casa, ela prepara coisa na cozinha, ela serve do bom e do melhor. E Maria está tão encantada que Jesus está lá que ela fica junto com os outros sentada na frente de Jesus. O que Jesus fala, ela quer ouvir. E aí a Marta, no zelo excessivo, vai até Jesus e fala, Senhor, fala com minha irmã. Estou num trabalho danado aqui. E ela curtindo ali o Senhor. E eu fazendo tudo sozinha, pede para ela me ajudar. Qual foi a resposta de Jesus para Marta? Marta, Marta, você está ocupada com tantas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. O que Jesus estava dizendo? Nós somos mestres em colocar na nossa agenda demandas que Deus mesmo nunca nos pediu. Não apenas das coisas que nos atrapalham, nós devemos nos livrar. Das coisas que nos impedem de correr bem a jornada da nossa vida, mas em especial do pecado que nos cerca de perto. O texto diz do pecado que nos envolve. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Por quê, queridos? Porque o pecado nos afasta de Deus. Porque o pecado nos faz perder a referência do caminho que o próprio Deus propõe para nós. O caminho vai se tornando cada vez menos desejável para nós. Porque o pecado aponta para uma outra direção. Charles Spurgeon dizia o seguinte, enquanto houver paz entre você e o pecado, não haverá paz entre você e Deus. Porque Deus não tem comunhão com o pecado, enquanto ele é um Deus santo. E essa nossa vida em que a gente vai dizendo que está tudo bem, para o pecado que se torna um hábito, e que a gente já não luta mais contra, e que a gente já não se constrange dele, a gente já não chora mais por causa dele. Veja, nós oramos e choramos porque Deus não nos dá coisas. Às vezes nós oramos ao ponto de chorar falando, Deus, por favor, me dá essa bênção. Deus, por favor, me concede essa promoção no trabalho. Deus, por favor, me permite essa aprovação no concurso. Deus, por favor, cura essa pessoa que eu tanto amo. E a gente chora esperando que Deus nos dê algo, mas nós não choramos na presença de Deus porque a gente não está parecendo com Jesus. Não é curioso? O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos envolve, como diz o texto, mas ele não combina com Jesus. E porque o pecado não combina com Jesus, ele também não deve combinar com a vida de um discípulo de Jesus. Porque o pecado nos priva do melhor que pode existir na vida, que é a comunhão com Deus. Se a Bíblia diz que Deus não tem comunhão com o pecado, quando nós não lutamos mais contra o pecado, nós somos privados de Deus. Não quer dizer que nós não... E aqui eu falo diretamente aos cristãos, ok? Não quer dizer que nós não sejamos filhos amados de Deus. Não quer dizer que nós não sejamos pessoas que foram salvas pela obra da cruz, que temos a garantia da vida eterna ao lado de Deus. Tudo isso pode ser verdade e ainda assim você viveu uma vida inteira espiritualmente pobre, vazia, porque perdeu a referência da comunhão com o próprio Deus. Então, diz o texto, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Olha o início do verso 2. Como nós fazemos isso? Tendo os olhos fitos em Jesus. Tendo o olhar centrado, focado em Jesus, autor e consumador da nossa fé. De novo, vamos para a imagem do corredor. A atenção do corredor está no andamento da corrida, na manutenção do ritmo apropriado. Geralmente, quem corre, corre com um relógio que está marcando o seu pace. Quantos minutos por quilômetro ele faz? Qual é a velocidade média da sua corrida? E ele vai ali cadenciando o seu próprio ritmo de acordo com o seu treino e com o seu objetivo na corrida. Mas, principalmente, a atenção do corredor está na linha de chegada. Eu corri algumas vezes algumas provas. Todas elas, foram experiências muito difíceis. Sempre, no meio, e eu já corri uma com o Anderson, eu lembro, depois ele correu várias outras sem mim, sempre, no meio da corrida, me vinham aqueles pensamentos, os mais lógicos possíveis, do tipo, que loucura é essa? Por que eu fiz isso comigo? O que que me fez ficar meses até treinando para esse negócio aqui? Eu saí de casa de noite ainda, de madrugada, para vir para um lugar cheio de gente e as pessoas só correm há horas correndo. O que recalibra o foco numa hora dessa de desespero, em que a sua vontade é pegar uma rota auxiliar, tomar um Uber, ir para perto da linha de chegada e pega a medalha lá no final, o que te mantém o foco é justamente lembrar da chegada. Você treinou por causa da chegada. Você se inscreveu naquela prova esperando chegar ao final dela. Então, a atenção do corredor está sempre nessas coisas, não pode haver distração. E o que o autor bíblico está nos ensinando aqui é que na vida nós precisamos manter o nosso foco em Jesus, seguindo o seu caminho como discípulos de Jesus, sem distrações, embora as distrações sempre irão aparecer no caminho. Você vai estar na sua jornada como discípulo de Jesus e um pensamento vai vir sobre você dizendo, mas isso é muito difícil. Mas obedecer a esse ponto, testemunhar dele nesse lugar, tornar-se diferente na conduta de todos os outros que estão nesse mesmo contexto que você, isso não vai te destacar necessariamente positivamente, você pode ser visto como estranho. Aliás, você pode ser até excluído daquele grupo social. E a gente começa a fazer contas mentais dizendo, mas o caminho está muito difícil, eu já estou muito cansado, eu estou precisando de um Gatorade para hidratar. E a gente vai perdendo o foco. O autor está dizendo que nós vivemos e devemos viver centrados na pessoa bendita de Jesus. Olhando para Jesus, ele nos chamou a segui-lo como seus discípulos. E nós não podemos nem devemos sair desse caminho. Talvez, nesse momento de vida, a sua atenção esteja dividida entre muitas coisas. Talvez nesse momento da sua vida, você se perceba chamado a atenção por muitas possíveis distrações. Talvez a sua corrida de vida, a sua jornada de vida se tornou uma jornada atrás do dinheiro. Talvez a sua corrida se tornou uma batalha pelo que você acredita que vai fazer você feliz. E aí você mira naquele lugar a tal felicidade, como dizia o pagodeiro. E aí você faz tudo para alcançar a tal felicidade. Você busca a aprovação dos outros, você se esforça para isso. Mas escute com atenção, sem Jesus como centro onde os seus olhos são fixados, sem Jesus, você perderá o rumo da corrida. E a cada pódio que você chegar, porque você estabeleceu como um pódio. Esse pódio, esse lugar, só servirá para te mostrar que você ainda não chegou lá. Você colocou todo o seu foco naquele objetivo e quando alcançou, ainda vai se sentir perdido. Ainda vai se sentir como que fora do caminho. Como se tivesse a certeza dentro do seu coração que não foi ainda para aquilo ou somente para aquilo que você foi criado, que você vive no mundo. Eu concordo com Gilberto Gil. Nós precisamos andar com fé. Mas não é uma fé que se escora em qualquer coisa. Nós precisamos andar com fé. Mas a fé que não falha não é aquela que se ampara em falsas seguranças. Nós precisamos da fé que esse livro nos ensina. Nós precisamos da fé que mantém os nossos olhos em Jesus, mesmo quando muitas coisas tentam nos distrair. Caminhando aqui para a conclusão. Sabe, gente, talvez a morte não seja a pior das tragédias, como a gente costuma temer tanto. A gente luta tanto contra ela, né? A gente gosta até de evitar o pensamento sobre ela, embora ela seja certa. Mas talvez morrer não seja a pior das tragédias. Pior do que isso, talvez, seja passar a vida inteira correndo sem direção. Correndo sem ter lugar para chegar. Correndo olhando para uma linha de chegada que não vai te dar a real sensação da conquista, de ter chegado no seu lugar final, de ter chegado onde deveria chegar. E a pergunta é, de que vale correr assim? Será que a gente vai fazer mesmo da vida essa história em que a gente não reflete em tempo algum o porquê a gente corre tanto? Exaustos, extenuados, estressados, dopados de medicamento, mirando mais e mais e mais um monte de coisa e continuando sem direção. Tanta pressão, tanta competição, para chegar onde? Somos chamados por Deus para viver o seu propósito. Você foi criado por um Deus infinito e pessoal que criou você pelo transbordar do amor dele. Ele criou você para o amor, para viver eternamente a mais bela relação de amor com você. E se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós ficaremos perdidos com coisas que não estão em harmonia com esse propósito de Deus para nós. Desviar o nosso foco de Jesus, fazer de Jesus um evento do domingo, vai empobrecer tanto a nossa vida e nos fazer correr ao ponto de apenas acumular cansaço. E ao final da corrida da vida, que todos nós estamos nela, cada um no seu ritmo, todos nós teremos de responder a uma pergunta feita pelo Deus Criador, lá na linha da chegada. Todos nós. Até se você não concorda o que para você é uma ideia religiosa de que no final da vida você se deparará com Deus. Até você, como eu, estaremos nesse dia e teremos de responder a uma pergunta. O Deus Criador nos perguntará: o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez da vida que você ganhou, que você não fez nada para receber? Você ganhou porque eu a dei. Se somos discípulos de Jesus, que nós possamos viver de maneira tal e que nós possamos corrigir, se necessário for, no dia de hoje ou a partir de hoje, a nossa rota, para que possamos viver de maneira tal que naquele dia tenhamos condições de responder: Senhor, eu fui guiado por Ti. Mesmo tendo muitas distrações, o meu olhar esteve voltado para o Senhor todos os dias. Todos os dias. Que no nosso dia final nós possamos dizer isso: Senhor, o Senhor foi o meu guia. Eu fui orientado por Jesus. O Senhor era o alvo maior da minha vida. O Senhor era aquilo que eu mais quis. Era por causa do Senhor que eu fui inspirado na fé que eu identifiquei em Abraão. Era por causa do Senhor que a vida do Enoque inspirava a minha devoção. Era por causa do Senhor que a devoção e o amor pela Tua presença, lá que Moisés apresentou, inspirou a minha vida, foi por causa de Ti, Jesus. Foi olhando para Ti, foi vivendo para Te seguir, falhando, tropeçando, mas sempre sendo colocado de pé pela Tua graça. Foi olhando para Ti que eu vivi. E que nós não tenhamos o dessabor, de naquele dia olhar para o autor da vida e termos de confessar, ainda que com constrangimento, mas sem poder mentir, tenhamos de confessar: eu vivi como se o Senhor não existisse. Eu me esqueci de ti boa parte do tempo. Que o Senhor nos ajude e que a Bíblia seja esse fôlego que nos leva a desejar uma corrida com Jesus e na direção dele. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos nessa manhã. Te bendizemos pela tua palavra. E pedimos ao Senhor que nessa nossa jornada de vida, que terá o tempo que o Senhor determinou para cada um de nós, que nós não venhamos consumir a nossa vida com distrações e coisas que nos roubarão do propósito para o qual fomos criados. O Senhor é um Deus que se importa conosco. O Senhor ama nos abençoar. O Senhor gosta de ver a prosperidade da nossa família. O Senhor gosta de ver a nossa saúde, a de nossos filhos. O Senhor gosta, Deus, de nos presentear com as Tuas bênçãos e que o nosso coração seja agradecido por reconhecer que o Senhor é um Deus generoso, mas acima de qualquer bênção que o Senhor pode nos conceder, não há bênção maior do que andar na Tua presença. Não há bênção maior do que a vida ao teu lado e viver cada um dos nossos dias tendo Jesus como foco do nosso olhar, querendo aquilo que combina com Jesus, desejando aquilo que se harmoniza com o coração de Jesus, procurando ser na vida e manifestar através da vida aquelas coisas que identificamos em Jesus como seus seguidores, como seus discípulos. Concede a nós, Senhor, essa grande graça de vivermos conscientemente, cada dia dessa corrida da vida, correndo na tua direção, para a tua glória. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e por toda a jornada da corrida da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.